todas as regionais de Belo Horizonte. A turma atua neste momento, então, para de fato coibir, né, aquela fila dupla, a parada irregular, os estacionamentos proibidos, ou seja, os pais, mães ou responsáveis pelas crianças, né, que estão voltando às aulas hoje. A turma que está de carro aí tem que ter muita atenção, porque os agentes estão na rua e, claro, os guardas municipais também, né, já prontos ali para autuar quem fizer alguma infração. A gente conversa agora então com o assessor da Diretoria de Operações da BH Trans, o Leandro Moraes, ele que vai detalhar pra gente todo esse trabalho, né, na operação de volta às aulas da Prefeitura de Belo Horizonte, visto que a gente sabe o trânsito já está super movimentado, tanto aqui no Hipercentro, tanto nos grandes corredores, né, como Avenida Amazonas, também Afonso Pena e nas imediações das escolas. Vamos acompanhar.
A BH Trans, ela iniciou a operação Volta às Aulas em todas as regiões da cidade. Em especial aqui no centro, no IMEI Timbiras, nós estamos com mais de 10 agentes aí atuando no entorno. E a orientação é que os motoristas tenham cautela, né, tenham prudência, reduzam a velocidade nas proximidades da escola, não utilizem o telefone celular e, ao estacionar, verifiquem também a questão do local que está sendo feito, né? Evitar porta de garagem, evitar local proibido, ponto de ônibus, vaga para pessoa com deficiência, idosos, enfim, tomar esses cuidados e que o embarque sempre ocorra do lado direito do bordo da pista, para a pessoa descer pela calçada. O desembarque pelo lado da rua só aumenta o risco de acidentes.
Agora, Leandro, a fila dupla é o grande problema ainda aqui em Belo Horizonte, nas imediações das escolas.
Esse realmente é um desafio e é por isso que a gente está aqui. Essa tentativa para a gente evitar que esses veículos, né, e esses condutores estacionem ou parem em fila dupla. Porque isso causa todo um congestionamento de trânsito e o objetivo da gente aqui é exatamente coibir essa infração.
Tem que ter paciência também, né? Não adianta ficar nervoso ali com o congestionamento.
Isso, a gente tem que ter essa cautela porque é um processo de retorno, né? Os condutores, os pedestres, os pais, os alunos, eles estão nesse processo de readaptação e aí toda cautela é sempre importante.
Muito bem, confirmando 8:08, lembrando que essa operação de volta às aulas segue por toda a semana e, claro, os motoristas, então, devem ficar atentos. Volto com você no estúdio, viu, Fernanda Viegas?
Obrigada, Cléber Ribeiro. Agora 8:08, ainda falando em trânsito e volta às aulas, cerca de 150 motoristas são multados diariamente em Belo Horizonte por estacionar em locais proibidos.
Em todo o estado, a situação não é diferente. Milhares de multas são aplicadas todos os dias por estacionamento proibido.
Cerca de 500 motoristas são multados por dia em Minas Gerais por estacionar em local proibido ou em desacordo com a sinalização. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros 6 meses deste ano, foram quase 99 mil autuações em todo o estado. Em Belo Horizonte, o número de multas se aproxima de 29 mil no mesmo período, o equivalente a cerca de 150 por dia. E essa infração vai muito além do prejuízo no bolso. Na semana passada, por exemplo, um motociclista que havia parado em um local proibido acabou sendo atingido por um ônibus na região noroeste da capital. Nas ruas da cidade, não foi difícil encontrar pessoas que já viram veículos parados em locais proibidos.
Itamar, comerciante.
Já viu algum motorista, motociclista parando em local proibido?
Já vi parar na faixa de prioritário e parar em ponto de táxi também. E colocar carro atravessado, paradinho duas vagas, tomando duas vagas.
Qual o seu nome e sua profissão?
Leandro Gomes de Melo Ribeiro, sou empresário.
Ô Leandro, já viu motorista parando em local proibido aqui em BH?
Nossa, acho que a cada 30 segundos. Aqui tem demais, ainda mais aqui na área hospitalar. Eu fico impressionado.
Quais são as ocorrências assim que você mais vê?
Carga e descarga, local que é proibido estacionar ou parar, vaga de ambulância.
Qual o seu nome e sua profissão?
Hudson, churrasqueiro.
Ô Hudson, já viu um motorista em BH parando em local proibido?
Várias vezes. A gente vem sempre ver, né, eles parando irregularmente nos lugares proibidos, sem respeitar.
O que você acha disso?
Com uma falta de respeito, né? Com a legislação, com os pedestres, com o trânsito, com a própria cidade.
Situações como essas fazem parte da rotina de quem circula pelas ruas da capital mineira. Mas, afinal de contas, por que determinados locais têm proibição de estacionamento? É isso que responde agora o consultor em transporte e trânsito, Silvestre Andrade.
Primeiro que não se proíbe por proibir, por ser chato. Você proíbe porque você tem uma finalidade específica para aquela via, que talvez seja a circulação, em primeiro lugar, ou a circulação de veículos prioritários, como ônibus, coisas desse tipo, ou porque você quer regulamentar, não necessariamente proibir, mas você quer regulamentar o uso, porque tem muitos interesses de uso da via. E aí tem ponto de ônibus, ponto de táxi, carga e descarga, áreas de atendimento especial, de farmácias e hospitais, embarque e desembarque de escola. Então você tem uma série de outros interesses além daquele de estacionamento.
Agora, Silvestre, é interessante pensar que tem pessoas que falam, não, é só alguns minutinhos.
Se só um minutinho, tem duas questões importantes aí. A primeira, se você para no local onde o estacionamento é proibido, você está prejudicando o quê? A circulação, provocando congestionamento, porque você impede uma faixa de tráfego. Uma faixa de tráfego em fluxo livre permite passar 2.000 veículos numa hora. Em áreas urbanas, em malhas mais densas, esse congestionamento, ele rapidamente se espalha. Então, uma pequena fila que provoca ali, ela já fecha o cruzamento anterior e vai se espalhando. Um outro problema, quando o estacionamento não é proibido, mas ele é regulamentado, isso é, aqui é uma carga e descarga, aí você para numa carga e descarga. Aí chega o caminhão para descarregar e não tem onde descarregar, aí ele para em fila dupla. E isso acontece, inclusive, com os automóveis, em frente à escola, é muito comum fila duplas e tudo. Então, o que acontece? Você não impede uma faixa, você impede duas. E aí você começa a prejudicar toda uma circulação com mais intensidade ainda.
As multas por estacionar em local proibido variam de R$ 88,38 a R$ 293,47, além de 3 a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Dependendo da infração, o veículo também pode ser removido para um pátio credenciado. Repórter Gustavo Cícero.
8:13, a seguir, republicanos do senador Cleitinho apostam em chapa pura e redesenha disputa pelo governo de Minas.
Promoção Vai VIP Verde Mar. Acumule R$ 30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Tuagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Vai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente no Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
8h15.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia atualiza informações para você, ouvinte motorista.
Viegas, a gente acompanha essa segunda-feira de volta às aulas e por isso há congestionamento em várias vias de Belo Horizonte, também da região metropolitana. Destaco agora a situação do vetor norte, tanto para quem segue no sentido centro, quanto para quem segue no sentido do bairro, com bastante complicação nas avenidas Pedro I e Antônio Carlos. Na Pedro I, tem lentidão desde a passagem pelo bairro São João Batista e segue assim pela Antônio Carlos até as proximidades da UFMG, mas não há ocorrências, apenas o excesso de veículos. No sentido bairro, lentidão principalmente no acesso ali nas proximidades do Hospital Risoleta Neves, pelo mesmo motivo, lembrando que na Cristiano Machado tem obras nos dois sentidos, nas proximidades do Shopping Estação e também no sentido centro, perto da estação de metrô 1º de maio. Atualizando também a situação da região metropolitana, rodovia Fernão Dias com trânsito completamente travado no sentido Belo Horizonte, por conta de um acidente no quilômetro 481, à altura do bairro Amazonas, em Contagem. Já tem lentidão desde as proximidades da Fiat em Betim, também na Grande BH. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 8h17.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, o senador Cleitinho Azevedo deve vencer a disputa interna no Republicanos e ser oficializado hoje como nome do partido para a disputa ao governo de Minas? É isso mesmo? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente. A expectativa é que isso aconteça hoje, depois de uma reunião entre Marcos Pereira, o presidente nacional do Republicanos, e o próprio Cleitinho. Há praticamente um consenso de que Cleitinho é o nome ideal para disputar o governo de Minas. É um entendimento não apenas dentro do Republicanos, mas também dos outros partidos, ou na maior parte dos outros partidos que devem compor essa chapa, ou seja, o União Brasil e o Partido Liberal. No entanto, nos últimos dias, principalmente no final de semana, começou a surgir uma pressão para que outro partido pudesse indicar o vice no lugar de Luiz Eduardo Falcão, ex-presidente da MM, Associação Mineira de Municípios, nome que foi anunciado pelo próprio Cleitinho, inclusive em uma entrevista alguns meses na Rádio Itatiaia, e que tem sido mantido até então. No entanto, o lugar de vice é cobiçado por outras legendas e há aqueles que defendam dentro de um grupo apoiador de Cleitinho, inclusive que esse nome seja de um outro partido que ainda não está na chapa, seria uma forma de agregar mais uma legenda. E alguns defendem que o União Brasil deve indicar, além de um nome ao Senado, também um nome para vice. No entanto, há resistência a esse movimento, há uma insistência no nome de Luiz Eduardo Falcão, que também deve vencer essa batalha junto com o senador Cleitinho, e os dois devem ser confirmados como cabeça de chapa e vice. Um outro nome que gera resistência dentro desse grupo é o nome de Marcelo Aro, ex-secretário de governo do governador ou ex-governador Romeu Zema. Uma chapa que estaria configurada neste momento seria Marcelo Aro no Senado, Domingos Sávio do PL também no Senado e Falcão junto com Cleitinho na cabeça de chapa. Essa resistência ao nome do Aro tem a ver com o desligamento dele também do governo Zema e um possível desligamento futuro de Cleitinho. Não há uma confiança no nome dele dentro da chapa, mas ele também ganha força. Inclusive, um dos nomes do Republicano, um dos argumentos do União Brasil para indicar um segundo nome nessa chapa é que Marcelo Aro não representa a Federação União Brasil PP, por isso necessitaria de um outro nome que fosse de mais confiança de um grupo maior. No entanto, sim, Cleitinho deve vencer essa queda de braços, deve conseguir levar o seu vice Luiz Eduardo Falcão também para a chapa para disputar o governo de Minas.
Diferentemente do cenário enfrentado pelo ex-governador Edilene Romeu Zema, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, avança na construção de uma chapa com nomes da atual gestão. Explica isso pra gente.
Exatamente, os dois são pré-candidatos à presidência da República, tanto Ronaldo Caiado quanto o governador Romeu Zema, só que as situações estaduais deles são muito diferentes. Assim como Zema, Caiado também deixou o seu vice na cadeira de governo do estado, é Daniel Vilela, do MDB, que aparece à frente nas pesquisas, diferente da situação em Minas Gerais, com o atual governador Matheus Simões. Lá também, Caiado deve conseguir emplacar a vaga de vice. Quem vai ficar com ela, muito provavelmente, é o ex-secretário de governo de Ronaldo Caiado, Adriano Rocha Lima, que é do PSD, mesmo partido que ele. É considerado um dos nomes que ajudou a formular ou a desenhar o jeito Caiado de governar e, por isso, é tido por empresários e políticos como uma garantia de continuidade do governo de Ronaldo Caiado, que saiu da sua cadeira com 87% de aprovação e, por isso, tem um aval importante da população. Ele também, Adriano Rocha Lima, foi um dos responsáveis pela política de segurança pública, que é o principal legado do governo de Ronaldo Caiado. Então, diferente do que acontece em Minas Gerais, onde o candidato, o sucessor do governador Romeu Zema, ainda patina nas pesquisas e o secretário de governo rompeu com a chapa e agora pode ser candidato ao Senado em outro grupo, lá em Goiás, Caiado conseguiu emplacar não apenas o seu vice liderando as pesquisas, como também o seu secretário de governo deve ser vice de Daniel Vilela, o atual governador, formando assim uma chapa que pode ser uma sucessão de Caiado no governo do estado, inclusive com a garantia de manter várias das políticas que ele implementou no estado. Fernanda e Eustáquio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8h21, rápido intervalo, na volta você acompanha Supremo, volta do recesso com pauta de julgamentos polêmicos.
Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo? De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção? E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na Clínica Alpha Man. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Man. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Alô, Ribeirão das Neves. Pode marcar na agenda, porque a tradicional festa de agosto está chegando. De 5 a 8 de agosto, a Arena Ribeirão vai ser ponto de encontro da nossa gente. É tradição, é cultura, é festa para toda a família. No palco, Padre Fábio de Melo, Fernando e Sorocaba, Ferrugem, Raí, Saia Rodada e muito mais. Tudo preparado com conforto e uma grande estrutura para receber você. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla e venha fazer parte dessa grande festa. Prefeitura de Ribeirão das Neves. Segue no trabalho e avança no desenvolvimento.
Tá precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963, 3295-6963 ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou, GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
8h24.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Nós voltamos a falar sobre o encerramento do quinto ciclo Elos Itatiaia, que reúne lideranças e especialistas em Belo Horizonte para apontar os caminhos da indústria. O nosso repórter Edson Costa acompanha este evento que começa em instantes. Ô Edson, como é que já está a movimentação por aí?
Ei,
Vegas, pois é, já começam a chegar alguns dos convidados, todos convidados importantes, convidados que vão acrescentar na discussão desse tema. Vale a gente ressaltar aqui no Jornal da Itatiaia que não apenas os painelistas vão discutir, mas todas as centenas de convidados que vão estar ocupando todas essas mesas que estão aqui nesse espaço, têm alguma relação com esse assunto e por isso a discussão aqui vai acontecer. Por isso, também há a presença de muitos vereadores, deputados e políticos também neste evento. É o elo entre o setor produtivo, os empresários, as pessoas que representam a indústria e também os tomadores de decisão do poder público, que são as pessoas que vão observar as leis e observar quais são os caminhos para fomentar a produtividade da indústria. Alguns dos assuntos que eu já sei que vão estar sendo debatidos, não só no palco do evento, mas também nessas mesas onde essas pessoas vão estar reunidas, é, por exemplo, a dificuldade jurídica que existe em alguns estados para poder fazer alguns empreendimentos. É necessário que haja um elo entre o setor público, justamente para que algumas inseguranças jurídicas não aconteçam e que estes empreendimentos, essas indústrias, essas fábricas, possam se sentir confortáveis em estarem em algumas cidades. E mais do que isso, haver segurança jurídica não só para as empresas, mas também para quem mora nestas cidades, para haver um bom convívio entre as empresas e também a população, as áreas residenciais. Estes são alguns dos assuntos que vão ser debatidos aqui. O Itatiaia Elos, ele começa a ser transmitido no nosso YouTube através das 10 horas da manhã. É um evento que acontece em parceria com a CNN Brasil e aqui, até o horário do almoço, todos esses entes vão estar reunidos para discutir o que importa para Minas e no Brasil quando o assunto é indústria. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Edson Costa, ao vivo no Jornal da Itatiaia. Também ao vivo, vamos voltar a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos com foco em casos de grande repercussão. Da Capital Federal, Pedro Nascimento está de volta com os detalhes. Ô Pedro, que assuntos devem marcar a agenda da corte neste mês, hein?
Bom, Eustáquio, entre os principais casos, né, a gente tem questões envolvendo o Banco Master e também o escândalo do INSS e também investigações sobre emendas parlamentares. Já é muita coisa, né? Mas é o que está no cardápio de opções aí na pauta do Supremo Tribunal Federal, que faz a abertura dos trabalhos nessa tarde. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, deve fazer um discurso, né, nessa primeira sessão do semestre e, portanto, abrir os trabalhos do STF para esse segundo semestre. Na pauta de agosto, né, a gente tem temas como, por exemplo, mineração em terras indígenas, nepotismo em cargos políticos e também a relação de trabalho entre motoristas de aplicativo e as plataformas digitais, a chamada uberização. O Supremo também pode marcar o julgamento de ações contra a chamada lei da dosimetria, que reduziu as penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 aqui em Brasília e que pode, inclusive, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma pena reduzida. Outro assunto que deve movimentar os bastidores e que já tem movimentado desde o início do ano é a criação de um código de ética para os ministros, proposta que prevê medidas para aumentar a transparência e também evitar aqueles conflitos de interesse entre empresas privadas e ministros que estão ali julgando as ações. Só que, claro, ainda há resistências dentro do próprio tribunal e há chance também desse assunto ser levado para o próximo ano. A avaliação entre os ministros desde o início dessa conversa, né, é que essa discussão deve avançar, mas que, de fato, as eleições de outubro também devem atrapalhar, né, devem ali roubar a pauta de assuntos e deixar esse assunto mais de lado para ser discutido depois de outubro. De Brasília, Pedro Nascimento.
8h28.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com Guilherme Abrantes, presidente eleito da FIENG, que vai assumir em 1º de janeiro. Olá, Guilherme, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Berta, um prazer para mim estar aqui com você hoje.
Bom, assumindo a presidência da FIENG, qual é o diagnóstico que hoje vocês têm da indústria mineira e os grandes desafios, dado que nós estamos num estado com graves problemas fiscais?
A preocupação nossa é muito grande, né? A indústria quer crescer, ela é pujante, quer se desenvolver, nós temos um empresário que é resiliente, mas nós temos grandes dificuldades, né? Carga tributária, responsabilidade fiscal, está faltando uma condição melhor para que a gente possamos crescer, uma falta de uma mão de obra. Então as preocupações são grandes. A FIENG está sempre atenta em poder melhorar.
Em termos de infraestrutura, os problemas de infraestrutura do Estado, vocês já têm um diagnóstico do que é preciso investir mais?
Sempre, né? A preocupação da FIENG é muito grande, a gente está muito atento à lei ambiental que está saindo agora, que tem que ser mudada. Mas, além disso, a questão custo Brasil. É muito importante isso, é um cuidado muito especial que a gente tem que ter com isso.
Nós estamos em ano eleitoral, a FIENG, ela entra na campanha, ela faz interlocução com os candidatos?
A FIENG é a partidária, mas a FIENG não pode ficar de fora. Ela vai sim levar aos candidatos todos os pleitos que atendem à indústria.
E quais são hoje os principais pleitos?
Sempre a defesa da indústria. Nós temos que nos preocupar sempre com uma responsabilidade fiscal, um ambiente favorável para crescimento das empresas aqui dentro. Nunca podemos esquecer de ter que preparar uma mão de obra saudável para essas empresas. Então precisamos sim de um grande investimento também na área educacional e técnica para as pessoas.
O senhor é presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios. Qual é hoje a grande demanda deste setor?
Grande demanda nossa hoje é contra o dumping, né? A entrada de produtos vindos do Mercosul, Argentina e Uruguai. Preços muito abaixo do nosso custo de produção.
Muito obrigada por sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa.
Obrigado, Berta, sempre à sua disposição.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com Guilherme Abrantes, presidente eleito da FIENG, que assumirá em 1º de janeiro. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8h31, a seguir, polícia investiga motorista bêbado que atropelou e matou casal de idosos em São Paulo.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Cooperar é uma boa escolha. Procure o carimbo Somos Coop e faça uma boa escolha para você e para a sua comunidade. Escolha consciente, escolha o Coop. Afinal, pequenas escolhas geram grandes impactos. Escolha produtos e serviços de cooperativas para ampliar impacto positivo para todos, agora e no futuro. Faça parte desse movimento. Em Minas, existem cerca de 800 cooperativas, com quase 4 milhões de cooperados, trabalhando em todos os dias por um mundo melhor. No agro, no crédito, na saúde, no transporte, no trabalho, no consumo e em tudo que fizer. Escolha consciente. Escolha o Coop. Saiba mais em somos.coop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos Coop.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Cremosidade e muito sabor.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
8h34, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 26 graus, agora 15 graus na Itatiaia.
O Congresso Nacional adia para o dia 10 a retomada das atividades. O retorno dos trabalhos previstos inicialmente para esta semana foi afetado pela agenda política de deputados e senadores que seguem envolvidos nas convenções partidárias para a definição das chapas que vão disputar as eleições de outubro.
Com o fim das convenções da próxima quarta-feira, parlamentares devem concentrar esforços nas articulações políticas, negociações de alianças e oficialização de candidaturas, reduzindo a presença em Brasília.
Motorista bêbado atropela e mata casal em São Paulo, Yuri Cavalieri.
Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por homicídio após atropelar e matar um casal de 56 e 58 anos na madrugada desta segunda-feira na Zona Leste de São Paulo. Maria Saraiva e Nilson Batista caminhavam na calçada de um viaduto quando foram atingidos de frente por Juliano Fontes, que dirigia um carro em alta velocidade. Com a batida, a mulher foi arremessada de cima do viaduto de uma altura de cerca de 6 metros. O casal morava a cerca de 3 minutos do local do acidente. Segundo a polícia, o jovem apresentava sinais claros de embriaguez, fala pastosa, dificuldade de andar e odor etílico. Ele negou ter ingerido bebida alcoólica e se negou a fazer o teste do bafômetro.
Cerca de 150 motoristas são multados diariamente em Belo Horizonte por estacionarem em locais proibidos ou de forma irregular. Em todo o estado, a média chega a quase 500 autuações por dia.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia amanhã a reunião para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa predominante do mercado financeiro é de um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, que passaria dos atuais 14,5% para 14,25% ao ano.
O presidente da Argentina, Javier Milei, volta a fazer duras críticas ao presidente Lula. Em entrevista concedida ontem ao canal argentino La Nación Mais, o chefe do executivo argentino chamou Lula de ladrão e corrupto em meio à escalada da tensão diplomática entre os dois países.
As declarações ocorrem poucos dias após novos atritos entre os governos de Brasil e Argentina. Nas últimas semanas, Javier Milei já havia direcionado críticas ao presidente Lula, o que provocou reações de autoridades brasileiras e ampliou o desgaste nas relações bilaterais.
Passa de 70 o número de mortos durante a tentativa de entrada de imigrantes do Marrocos para a Espanha. Adriana Brandão.
Ao menos 72 migrantes morreram durante a tentativa de entrar em Ceuta, segundo o balanço do governo espanhol. Já o Marrocos contabiliza 11 mortos após a onda migratória sem precedentes ao enclave espanhol no norte da África, enquanto a Associação Marroquina de Direitos Humanos fala em até 130 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. A maioria das cerca de 60 mil pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira, principalmente jovens marroquinos, já retornou ao Marrocos.
O governo do Irã nega que tenha retomado negociações com os Estados Unidos para encerrar o conflito entre os dois países. A declaração contradiz o anúncio feito pelo presidente Donald Trump, que havia afirmado o reinício do diálogo com o regime iraniano.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que não existem conversas em andamento com Washington. Segundo ele, a posição do governo do Irã permanece contrária a negociações sobre as atuais condições.
8 horas, 37 minutos. A seguir, a conversa de redação.
A primeira impressão da sua empresa começa pela higiene. Por isso, escolha quem entende do assunto. Nas revendas você encontra dispensers modernos, fabricação própria de papéis sanitários, produtos profissionais de limpeza e consultoria especializada para o seu negócio. Tudo para garantir mais economia, organização e eficiência. Fale com a nossa equipe, 31 25 34 7900. Revendas, a parceria ideal para ambientes profissionais.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Edilene Lopes, economista Rita Mundim e o empresário Leonardo Bortoleto. Hoje falamos direto do fechamento do quinto ciclo do Elos Indústria, esse evento da Itatiaia que discute os principais pontos da economia aqui em Minas Gerais. Representantes da indústria, especialistas e lideranças do setor se reúnem hoje aqui no encerramento desse quinto ciclo do Elos Itatiaia. O evento discute o papel da indústria na transformação da economia, os desafios do mercado global. Também estão na pauta a falta de mão de obra e a diversificação do setor em Minas Gerais. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai fazer o discurso de abertura do evento. Bom, vamos trocar uma ideia então sobre mais um ciclo do Elos Itatiaia. Ô Rita, queria começar com você, porque quando a gente fala de indústria, a gente está falando loja de economia na veia, né? O que movimenta Minas Gerais, um estado de mineradoras, mas que conseguiu ao longo do tempo também diversificar muito esse movimento da indústria, né? Dos industriais aqui em Minas Gerais. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Realmente, quando a gente fala de indústria, nós estamos falando da nossa vida, porque a indústria é que processa, que transforma e que entrega. Você falou de Minas, hoje Minas é muito forte na agroindústria. Então, o agro também entrou na pauta de forma forte. E o que a gente precisa de entender? A gente precisa de entender o que o país tem feito para aliviar a barra de quem produz. E ultimamente, os problemas vão se avolumando. Por quê? Junto com o custo Brasil, que a gente já falava muito, do preço da energia, da infraestrutura, nós estamos convivendo hoje com a maior carga tributária da América Latina e o custo de capital, o segundo maior do planeta. Então, você que consome, você consumidor, nós pagamos na conta toda essa falta de uma segurança jurídica e de um investimento mais objetivo do país para melhorar as condições de produção. É o tal do custo Brasil. Só para você ter uma ideia, segundo a CNI, esse custo Brasil custa a cada ano para a indústria R$1,5 trilhão de reais. É disso que a gente precisa conversar. Parabéns a Itatiaia, CNN, mais uma edição do Elos, para que a gente tenha a dimensão e a realidade, né, na mesa, para que a gente resolva os problemas por uma maior produtividade no Brasil.
O Bortoleto, depois de 3 meses aí de reportagens, de conversas, de debates no rádio e na TV sobre a questão da indústria aqui em Minas Gerais, a gente chega nesse evento de encerramento com 3 painéis que vão discutir diversas possibilidades para as indústrias, o futuro dessa indústria, qual a situação que a gente está hoje. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, todos os amigos aqui do Conversa de Redação e quem está acompanhando a gente pela Itatiaia. É o encerramento de um conteúdo extremamente importante, relevante, como a Rita disse aqui, é a força motriz de tantos outros setores econômicos que nós temos. Aqui nos painéis, Júnior, nós vamos estar discutindo o Custo Brasil, nós vamos falar sobre o impacto das novas relações de trabalho e a diversidade de Minas. Minas que é agro, que é também farmacêutico, que é indústria da comunicação, que é tão variada e importante para o Brasil. Nós somos uma síntese do Brasil, não é diferente na área industrial. A expectativa aqui é muito grande, porque os temas não se encerram com o que se fala no painel. Na verdade, no dia de hoje, nós vamos coroar todos esses 3 meses e com certeza absoluta daqui saem tratativas importantes para a indústria mineira.
A Edilene Lopes não está aqui com a gente no evento do Elos, mas também acompanhou durante todos esses 3 meses esses debates. Oi, Edilene, bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Hoje eu não estou no Elos em Belo Horizonte nem em Brasília, Júnior. Eu permaneço em São Paulo, onde fico até a próxima quarta-feira e de onde eu falo nesse momento. Pois é, a indústria mineira é um dos pilares da economia do Estado, responde por 30% do PIB, o produto interno bruto, ou seja, a produção de riquezas, responde por 50% da arrecadação de impostos no Estado e é uma indústria muito pungente. Aliás, a indústria brasileira é uma indústria muito pungente, o que, aliás, incomoda bastante parceiros econômicos que são importantes para o Brasil, como por exemplo o próprio Estados Unidos e outros minerais raros, a União Europeia, que custou fechar o acordo com o Brasil em função da competitividade do agronegócio brasileiro, que é imensa. Os outros países dependem da nossa produção industrial e ao mesmo tempo os produtos industriais dos países temem a competitividade dos produtos brasileiros. Ou seja, o Brasil tem muito potencial ainda inexplorado e o debate, a interlocução, o intercâmbio desse tema entre industriais de todo o país e os industriais mineiros é muito importante. Por isso, o Elos é fundamental, inclusive, para o avanço da economia mineira e o encontro de novas soluções com os vários atores conversando sobre esse tema. Então, de fato, um evento importante sobre um tema importante que é um dos pilares da economia brasileira. Então, Júnior, devo dizer aqui, modéstia à parte, parabéns para nós.
O William Travasso, mais uma vez aqui encerrando mais um ciclo do Elos. Bom dia para você.
Nada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E esse debate é tão importante, Júnior, porque a gente vê os desafios, né? Quase que diariamente, a Rita comenta isso, Bortoleto também, desse custo Brasil, juros altos, a dificuldade que nós temos de investir em tecnologia e essa concorrência desleal no mundo. Então, a gente vai ter que, em algum momento, equalizar, né, esse investimento e esse retorno para a indústria brasileira, sem esquecer que mesmo com todo investimento em big data, em tecnologia e inteligência artificial, a gente tem que pensar que hoje nós falamos da indústria 4.0, a gente tem que pensar naquela indústria 5.0, onde o homem aparece, ou melhor, a máquina aparece para servir o homem e não ao contrário. A gente não pode ficar refém disso e esquecer o papel principal, né, do ser humano nesse processo da indústria. A dificuldade que as empresas, as indústrias vão enfrentar com crises globais, com tudo aquilo que nós já passamos, por exemplo, num período de pandemia e com, no futuro, talvez a possibilidade de uma nova pandemia ou um evento climático severo, isso tudo vai interferir nesse processo da industrialização do Brasil. A gente fala muito sobre a falta de infraestrutura no escoamento dessa produção, que é um problema sério do Brasil. Esse final de semana eu estive em São Paulo, você pega Fernão Dias, né, de Belo Horizonte até São Paulo, ou no sentido inverso, a pista da direita completamente esburacada. O caminhoneiro que está circulando com essa produção, ele está obrigado a jogar na pista da esquerda, porque se ele andar na direita, ele arrebenta com o caminhão dele. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nessa infraestrutura para o escoamento da produção, investimentos nessas rodovias, investimento em hidrovia e fazer o produto brasileiro conseguir competir com o produto que está chegando de fora em igualdade de condições, porque é desleal o que acontece no Brasil.
É lógico que a gente segue comentando e falando sobre o Elos ao longo do Conversa de Redação e ao longo de toda a programação, inclusive daqui a pouco com a abertura do evento com o vice-presidente Geraldo Alckmin, para se ter noção da importância do Elos Itatiaia, né? Mas, bom, o que está acontecendo no Brasil e no mundo a gente não pode deixar de lado também, né? O que está acontecendo fora aqui o espaço de eventos que a gente está. Bom, terminam na próxima quarta-feira o prazo para as realizações das convenções partidárias. Terminam essas convenções partidárias. Apesar disso, os partidos têm até o dia 15 para registros oficiais dos candidatos. Ou seja, até lá algo ainda pode mudar. Mas pelo menos agora a gente tem um desenho disso tudo, né? Embora os nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos para a presidência já tenham feito as convenções, a semana deve ser marcada por definições em relação também à disputa presidencial. Alguns partidos ainda vão definir para onde vão, né? Vou apoiar esse, vou apoiar aquele, enfim. Agora aqui em Minas Gerais, Leonardo Bortoleto, depois de dias bem barulhentos, eu diria, não só nos bastidores, mas também frente às câmaras, o senador Cleitinho Azevedo deve ser oficializado hoje como candidato ao governo do estado. Pelo menos é a informação que a gente tem nesse momento, depois de uma semana que a gente pode dizer de puxada de tapete, de traições aqui em Minas Gerais.
Eu cheguei a fazer um comentário, Júnior, que eu nunca tinha visto, mesmo acompanhando a política há tanto tempo, tantas cenas de traição e de falta de ética como nós vimos na última semana aqui em Minas Gerais. É uma candidatura de Cleitinho justa, válida, acho que partiu por bom senso republicanos ao rever a sua decisão. Acredito, inclusive, que mobilizado pela própria chapa de candidatos que tinha e que via como oportunidade e essencial a candidatura de Cleitinho. Então, seria como uma bomba implodindo dentro do partido, reviu a sua postura, a sua conduta, e acredito que a candidatura do Cleitinho, que eu repito, mais do que justa, venha trazer o contorno que a gente vinha acompanhando nas pesquisas. Porque sem o líder das pesquisas no próprio pleito, ficava difícil até da gente imaginar para onde queria essa eleição. Então vamos agora acompanhar o fechamento, como você bem disse, até o dia 15 muita coisa pode se alterar, e a formação da chapa completa. Governador, vice, os dois candidatos a Senado do Repúblico.
Ô William, parece que as coisas voltaram aos trilhos, assim, no fim de semana. Foi um final de semana muito movimentado nos bastidores. Partido, aliados, a órbita meio que chegou ao lugar e deve ser oficializado hoje mesmo Cleitinho Azevedo como candidato ao governo de Minas.
E o respeito à democracia, sabe, Júnior? Eu acho que a gente funcionou bem nesse quesito, porque quando surgiu esse movimento, né, de um grupo tentando tomar de assalto a candidatura do Cleitinho, impedindo, né, que ele participasse do pleito, isso não é democracia. Minas Gerais não pode ser saqueada em função dos interesses pessoais de XYZ. Então, o que a gente tem que respeitar é o processo democrático. Ele tem o direito de participar. E imaginar que uma pessoa estava sendo atacada e impedida de disputar a eleição em Minas Gerais, isso não dá para compactuar. E uma vez, ô Júnior, eu fiz um juramento de lutar contra a tirania, o preconceito e os erros. Enquanto eu tiver minha voz potente, meu amigo, eu vou lutar com isso. E não posso imaginar que nos bastidores de Brasília, porque isso foi tramado em Brasília e também, né, nas surdinas das salas em Minas Gerais, estavam tramando derrubar um sujeito porque ele pensa diferente dos demais. Isso é democracia. E que bom que o processo democrático de direito está sendo garantido pelo povo de Minas.
Ô Edilene, eu recebi de uma fonte importante aqui uma frase interessante que diz assim: a política ama a traição, mas odeia o traidor.
Pois é, né, Júnior? Então, nós, a partir daí, podemos refletir que atores que participaram dessa reviravolta podem ser punidos em função dessa movimentação, porque ainda há muito que acontecer. A chapa do Cleitinho, por exemplo, está sendo muito debatida. Hoje, a conformação poderia ser Cleitinho na cabeça de chapa, Luiz Eduardo Falcão como vice, Domingos Sávio do PL como candidato ao Senado em uma das vagas e Marcelo Aro como candidato ao Senado em uma das outras, mas há uma rejeição grande ao nome de Marcelo Aro por parte da própria Federação União Brasil e MPP, que grande parte desse grupo não acredita que Marcelo Aro a represente, então eles também reivindicam uma outra vaga, como a vaga da vice, por exemplo, e temem que, caso Marcelo Aro faça parte dessa chapa, haja uma dissidência, como aconteceu na chapa do Matheus Simões, ou seja, o temor de traições, ele é um temor constante, inclusive durante a construção das chapas, em que as traições acontecem o tempo todo. Então, além dessa chapa, que deve ser liderada pelo senador Cleitinho, hoje com o aval do presidente do partido, Marcos Pereira, pelo menos essa é a expectativa, a gente tem que observar também como ficará a composição de outras duas chapas, que embora menos competitivas do ponto de vista de intenção de votos, pelo que mostram as pesquisas, são chapas importantes. A de Matheus Simões, do PSD, sucessor do governador Romeu Zema, que ainda não tem seu vice, e a de Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores, candidato do presidente Lula, que também ainda está sem vice. Então, nesses próximos dias, apertem os cintos, muitas decisões serão tomadas e até o dia 15 elas serão revistas. Naquele último dia do registro da chapa, as traições costumam acontecer no último minuto, aos 45 do segundo tempo e ao calar da noite. Então, Júnior, pode apostar, se os próximos dias serão emocionantes, daqui a duas semanas serão muito mais.
E aí, Rita Mundinho, para a gente arrematar essa história toda, comentamos muito a semana passada, né? Essas bastante. Puxadas de tapete e tal, mas parece que as coisas estão voltando no caminho que estavam antes disso, né?
Olha, Júnior, está prevalecendo o bom senso e, se Deus quiser, que prevaleça a ética, né? Porque o que a gente viu foram conchavos. E um movimento que me chamou a atenção e que eu fiquei, assim, feliz, né? nessa direção da ética e do bom senso, foi o movimento do PL Mineiro, dizendo que desde o início não havia mudado o seu posicionamento. O que houve foi um entendimento do PL nacional. Então, as coisas em Minas, apesar de tudo, não foram tão antiéticas assim. E que prevaleça o bom senso, a democracia e que o Cleitinho, né, tenha garantido o seu direito de concorrer. Esse era o óbvio.
E que o povo esteja atento e vigilante a essas tramas, a esses movimentos que impedem a democracia, né? E na hora, mais uma vez, eu reforço aqui, cara, na hora que você for escolher o teu candidato, faz uma pesquisa, começa a ouvir as propostas, vê se ele não teve algum tipo de rolo, foi condenado a alguma coisa, ou responde a algum tipo de processo e faça a sua avaliação de forma consciente. Agora, a gente não pode deixar Minas Gerais ser saqueada e o poder ser tomado na marra.
Olha só, pessoal, o Supremo Tribunal Federal retoma as atividades nesta segunda-feira após o recesso de julho, com uma pauta de impacto político e econômico, vamos dizer assim, né? Entre os julgamentos de agosto está a análise de uma lei de Minas Gerais que restringe o transporte feito por ônibus fretados, contratados por aplicativos. Também estão previstos julgamentos sobre mineração em terras indígenas, capital estrangeiro em plataformas digitais e jogos de azar. A corte ainda deve discutir a relação de trabalho entre motoristas de aplicativo e as plataformas, né? Um caso muito popular que está todo mundo querendo saber como é que o Supremo vai lidar com isso. No campo político, Edilene, são esperados novos desdobramentos das investigações sobre o Banco Master e também o escândalo do INSS e ainda o uso de emendas parlamentares. Ou seja, Brasília volta a ser o centro das atenções nessa segunda-feira, pelo menos no que se diz respeito ao judiciário.
Pois é, emendas parlamentares, com certeza haverá alguma novidade. Flávio Dino, depois de ouvir os partidos, para saber se os presidentes, mesmo não tendo mandato, estão direcionando a destinação de recursos do orçamento federal, deve produzir um documento. A expectativa dos partidos é que esse seja um documento de doutrinação, de novas regras, para que fique claro que os presidentes de partidos podem ou não fazer. E, é claro, toda divulgação de notícia que tem a ver com novas regras, ou esse ou aquele partido que estariam descumprindo, geram também uma repercussão política eleitoral. A movimentação de Flávio Dino em relação às emendas tem sido justamente para poder regulamentar o uso dessas emendas, e isso tem uma intenção, que é fazer com que os recursos sejam usados em projetos estruturantes. Os deputados e senadores acreditam que isso seja uma forma de o governo federal retomar os recursos que hoje podem ser destinados pelo parlamento dentro do orçamento federal. Então, é uma disputa entre legislativo e executivo para ver quem consegue utilizar essa parte do bolo que acabou
acabou ficando com o Congresso Nacional ao longo dos últimos anos. Em relação aos outros temas, Banco Master e INSS, qualquer que seja a decisão tomada neste momento, vai influenciar no projeto ou no processo eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade muito grande neste momento, devendo saber que qualquer das suas atitudes pode determinar o vencedor ou perdedor das eleições, ou pelo menos influenciar muito a opinião do eleitorado, porque a repercussão pode ser grande. Então, esse pode ser um momento de embate maior ainda entre a política e o judiciário no Brasil, ou pelo menos parte dos políticos e o judiciário no Brasil, Júnior.
É, eu sei que não é muito bom o companheiro falar que a gente só tem 2 minutos para dividir para 3 pessoas, mas não tem jeito. Vamos tentar o poder de síntese para todo mundo falar. Começa com você, Bortoleto.
Bom, lembrando que tudo que nós estamos discutindo aqui é perfumaria. E não estou diminuindo a importância. Estou dizendo que nós temos problemas estruturais no Brasil. Todo mundo reclama, por exemplo, na questão do orçamento, que os deputados dominam esses orçamentos, senadores também. Mas isso é fruto da concentração do dinheiro em Brasília. Porque se você conversar com os prefeitos, eles reivindicam mais dinheiro no município. Então, uma revisional mais ampla é o que seria a minha sugestão, e não esse ajuste de detalhes meia boca que estão fazendo ou prevendo fazer nos próximos dias.
E aí, Rita?
A minha tristeza é que a pauta vira política. Então, não é o interesse da sociedade, não é o interesse do regulamentar um ambiente econômico melhor para a produção. Nós estamos aqui fazendo isso, debatendo por isso, e o que se fala em Brasília é só poder. A pauta é sobre poder e eleição.
Para fechar, William.
Tristeza é que os homens da toga, eles não vivem o nosso cotidiano. Vão julgar, por exemplo, o transporte de ônibus por aplicativo, mas nunca tiveram uma passagem cancelada e foram obrigados a correr atrás de um ônibus de linha. E eles não vivem a nossa realidade. E aí é difícil, porque eles não enxergam as nossas necessidades.
Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Rita Mundin, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes. A gente falou direto aqui do Elos Itatiaia, um evento que está debatendo a indústria mineira, um evento que vai até no meio da tarde hoje. E lógico, durante a programação você vai acompanhar muita coisa do Elos Itatiaia. Bom dia para todo mundo, agora você fica com o programa Acirantão.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 13 de agosto do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs. Um abraço para dona Andaluza. Dona Andaluza, lá na rua Juiz da Costa Val, mamãe do coronel Flávio Augusto. O coronel Flávio Augusto tem feito um belo trabalho, né? Historiando naturalmente a presença de Juscelino Kubitschek na Força Pública de Minas Gerais como médico, né? E a importância dele na Polícia Militar de Minas Gerais. E depois como prefeito de Belo Horizonte, deputado federal, governador, presidente da República. É isso aí, um abraço para o coronel Flávio Augusto. Aliás, a Assembleia Legislativa na quinta-feira, dia 6, vai ter uma sessão especial para lembrar os 50 anos da morte de JK, né? Inclusive com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais também. Hoje é dia de São Gamaliel, de São Nicodemos, de São Germano de Alxerre, dia do tintureiro, dia do capoeirista, É uma profissão que praticamente já acabou no tintureiro, né? É dia do capoeirista também. É, nós estamos vivendo também, hoje, a lua cheia. No ano de 1920, o Brasil estava participando e ganhou a primeira medalha de ouro olímpico. E também nós comemoramos num dia como de hoje o fim da censura no Brasil em 1988. A temperatura é de 17 graus, a umidade relativa do ar é de 70%. Quero mandar um abraço aqui para o Peba e para o Wagner Reis, motoristas ouvintes do nosso programa aqui. Muito obrigado, um abraço para eles. Pois é, 9:03 na Itatiaia. Conosco também, bom, estamos aqui tomando café de Riachuelo, né? Gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis. Muita gente me fala assim, Assir, só através de você que eu sei que aquele pedaço ali chama Praça 1º de Maio. Pois é, é a Praça do Trabalhador, né? É isso aí. Lá está o Café Riachuelo, onde você toma o café gourmet, gostoso, cheiroso, maravilhoso. É. E outra coisa, você toma um cafezinho, leva para casa o café moído na hora, tem biscoitos Barbieri, todos os tipos de biscoito Barbieri, né? Na marca está lá. E também tem aquele pão de queijo crocante gostoso que você só encontra lá no Café Riachuelo. Conosco também nesta manhã, Camponesa, sabor se cria junto. Saudades, se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Mercantil. É o Banco dos 50 Mais e Camponesa, sabor se cria junto. É isso aí. E Unimed BH, quem tem Unimed tem tudo. Conosco também a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta segunda-feira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, iluminado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que tenhamos a proteção divina, que mesmo com os ventos contrários na nossa vida, seja o vento aí da depressão, da doença, do desemprego, tenhamos a certeza que se Deus é por nós, quem será contra?
É isso aí. 9:04 na Itatiaia, mais uma vez destacando o projeto Elos da Rádio Itatiaia, que discute as coisas de Minas, o desenvolvimento, a participação dos segmentos econômicos, né? Uma discussão e um encontro que é muito, muito gostoso e bom para a nossa Minas Gerais. Então, parabéns mais uma vez à Rádio Itatiaia pelo projeto Elos.
Exatamente, né? É o ciclo das indústrias, não é mesmo? Aí. Conectando marcas, instituições e durante toda a programação, os nossos repórteres trarão aí as notícias factuais para os nossos ouvintes.
Um projeto que está sendo aberto hoje, o encontro que está sendo aberto hoje pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. 9:05 na Itatiaia.